E uma questão que envolve o governo federal e a vida de todo mundo, né? O governo tem falado que, Bolsonaro, principalmente o presidente, a grana está curta. E muitos estados devem ao governo federal, também municípios. Mas o governo não está a fim de aliviar, não, para os estados. Por quê? Está sem dinheiro. Aquela história de se eu alivio para você, quem vai aliviar para mim, né? Toninho. Olá, Toninho, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, a gente comentou em alguns momentos, né, essa situação da dívida dos estados e dos municípios em relação com as finanças do governo federal. Também comentamos em vários momentos que o governo federal, devido à questão da pandemia, a questão dos pacotes de auxílio, tanto ao combate ao coronavírus quanto aos estados e municípios, e também a questão, né, dos pacotes relacionados às demissões. Então, tudo isso criou um cenário de crescimento significativo do déficit primário. Nós saímos de 150 bilhões para quase 900. Isso representa que o governo federal gasta, né, tem hoje um gasto superior de quase 900 bilhões em relação à sua própria receita. Então, houve dois movimentos, né? Crescimento das despesas e redução da arrecadação devido à crise da pandemia. E diante desse cenário, né, um dos fatores que foi colocado à disposição do governo municipal, dos governos municipais e do governo estadual, foi a questão dos pacotes, né, de postergação das dívidas, dívidas que os estados e municípios têm, né, com a União. Nesse sentido, nós tivemos a postergação tanto dos juros quanto da amortização, isso foi jogado ao longo dos próximos anos, né? Tem estados que tiveram a renegociação, entraram no pacote do governo, né, e podem pagar isso em 10 anos, outros preferiram fazer um ajuste fiscal visando uma possível postergação em 2021. O que a gente visualiza hoje é o veto do governo Bolsonaro dizendo que, né, os valores a serem pagos da dívida dos estados e municípios devem ocorrer neste ano ainda. Isso causou um pouco de revolta, mas é necessário entender os dois cenários. Os municípios e estados, ao longo de 2020, devido à queda na questão do custo, vários serviços que eram executados pelos estados e municípios acabaram não sendo executados devido ao distanciamento social. E também nós tivemos o aumento da receita, principalmente devido à transferência. E vários estados e municípios fizeram investimentos a partir desses recursos, né? Agora entramos em 2021, um novo ano se inicia e também um novo ciclo orçamentário. E aí é necessário também a contrapartida dos estados e municípios na contenção das despesas. Um fator que foi colocado à disposição nessa última semana, que cria um pouco de temor em relação às finanças federais, é o fato da inflação ter ultrapassado o patamar de 4,3%. O que isso significa? Hoje nós temos uma lei que representa, né, que o orçamento federal deve crescer na medida até a taxa de inflação. Como nós tivemos uma inflação maior do que esperado, então nós vamos ter um gasto maior. Isso vai prejudicar, de fato, né, o nosso combate à redução do déficit primário, o que vai reduzir um pouco mais o cobertor do governo federal. Então, temos uma grande dificuldade, digo que nos próximos 3 ou 4 anos haverá redução, principalmente dos investimentos federais, para fazer frente a esse déficit que vai perdurar durante algum tempo. Um outro fator que a gente tem que lutar, né, é a manutenção dos tetos dos gastos, justamente porque cria um ambiente de maior segurança para os investidores estrangeiros. Caso isso não seja mantido, Gilson, o que a gente pode visualizar no futuro é um grande crescimento do dólar, né, isso não será bom para a economia, dado que a gente vem se recuperando, e aumento da inflação, dado que a inflação tem relação com o dólar também. Então, tudo isso está relacionado, a gente tem que avaliar nesse momento.
Aí tem aquela questão que a gente estava... Eu cheguei a ver isso, se não me engano, foi em outubro do ano passado, que você tinha uma perspectiva de investimento estrangeiro no país. Colocar recursos, capital privado no mercado brasileiro. A gente teve agora há pouco o anúncio da saída da Ford, né? É contraditório isso? Quer dizer, tem gente ainda interessada no Brasil, apesar dessa conta que não fecha, dessas despesas todas, Tony?
Olha, Gilson, eu costumo dizer que isso foi uma chacoalhada da árvore, né? Alguns frutos caíram, outros permaneceram. E alguns outros poderão surgir ao longo dos próximos anos, desse ano 2021. O que aconteceu com a Ford é um cenário de redução dos benefícios fiscais, dado que há essa dificuldade orçamentária, mas também há todo um contexto mundial e da própria empresa que influencia. Há também a mudança da dinâmica do consumo que tem influenciado junto a deles. O que a gente tem que visualizar agora são oportunidades de negócios e iniciativas que venham a aumentar o emprego e renda, né, e que tem uma dinâmica diferente do que a gente visualiza neste momento, né? Os nossos corredores antigos pode ser que não tenham o mesmo pique que possíveis novas contratações, digamos assim. Então, a União, o governo estadual, os governos municipais têm que olhar a iniciativa privada e visualizar oportunidades, né, de programas de atração de investimentos que sejam coerentes às megatendências e também ao ambiente local. Então, por isso que eu sempre digo que os gestores devem conhecer muito bem o território, porque hoje em dia, uma coisa que é muito comum no Brasil é a efetivação de políticas públicas, mas a baixa avaliação da efetividade dela. Quando isso passa 10, 15 anos, nós não temos mais a avaliação disso, se é bom ou ruim. E acaba acontecendo isso, né? Muitos governos acabam se pegando de forma desprevenida. Então, de fato, Gilson, só para concluir, dentro dessa avaliação, não adianta só fazer política pública, é necessário avaliar a efetividade dela ao longo do tempo. Essa medida da forte poderia ser alterada ou mitigada se o governo conhecesse de fato a dinâmica do mercado automobilístico, né, e as suas tendências nos próximos anos.
Toninho, muito obrigado por essa conversa. Bom fim de semana para você e até a semana que vem.
Obrigado, Gilson. Obrigado, Vinte. Um excelente final de semana. Um abraço.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho, Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br.